Bem, lógica proposicional. Nessa aula nós vamos estudar os preceitos e os conceitos de lógica proposicional. Então vamos entender o que é a lógica proposicional. Muito bem, a lógica proposicional ela vem justamente do nome de lógica proposicional de proposição, ou seja, traduzindo para a lógica digital, que é o alvo nosso de interesse da disciplina, seriam as entradas para o nosso sistema, para o nosso circuito. Muito bem, a lógica proposicional trabalha basicamente com o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Resumindo rapidamente, é a lógica, né, que trata de que você só tem absolutamente dois valores possíveis, ou seja, você só é possível você trabalhar com verdadeiro, com duas situações de proposições. Ou a proposição ou a entrada é verdadeira, ou a proposição ou a entrada é falsa. Ou seja, um terceiro elemento, uma terceira situação é excluída, por isso que chama-se princípio do terceiro excluído, ou seja, não existe uma terceira situação, ou seja, não existe meia verdade, não existe meio falso, ok? Não existe 0,5 bit, não existe 1,5 bit ou 0,8 bit, ou o bit é zero, a entrada é zero ou falso na lógica proposicional, ou a entrada é um verdadeiro na lógica proposicional. Por isso, terceiro excluído. Não existe, exclui-se uma terceira proposição, uma terceira situação. Muito bem. Então, nós temos que as proposições, né, a proposição composta, ela é formada por proposições simples. Tudo bem. Então, a proposição composta representada pela letra P maiúsculo, ele é representado por quem? Ele é formado, ele é constituído de proposições menores, P, Q, R, S, T e assim por diante. Mais para frente, quando nós adentrarmos na parte conceitual de portas lógicas, nós vamos verificar que todas as portas, sem exceção alguma, elas são constituídas de apenas duas entradas, com exceção de uma única porta, que é a porta NOT, que é ele constituído apenas de uma entrada. Bem, então, todas as portas, eles têm duas entradas. Certo? Essas duas entradas podem ser ou verdadeiro ou falso, ou o quê? Apenas uma entrada, no caso, único e exclusivo da porta NOT. Ah, mas eu vi que numa tabela verdade que eu tinha três entradas. Sim, pode ser 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 32, 64 entradas em uma tabela verdade. Só que na tabela verdade a gente trabalha o contexto todo. Só que na lógica digital a gente trabalha com duas entradas. Por exemplo, se eu tenho uma operação entrei com três entradas, o que acontece? Na realidade, eu não estou executando essa operação com essas três entradas ao mesmo tempo, mas eu executo a operação entre as duas entradas, entre duas entradas, vamos supor, eu tenho P, Q e R, então eu opero, né? Eu executo a operação entre P e Q e R, e aí o resultado, a saída dessa operação, dessa porta lógica P e Q, né? E vai dar uma saída, eu vou fazer o quê? Uma outra operação com essa. Muito bem. Então, a tabela verdade é um elemento gráfico que nós utilizamos para que a gente consiga criar todas as situações, todas as conformidades possíveis das nossas entradas, ou seja, das nossas proposições simples. Muito bem. Então, do que é constituída a tabela verdade? A tabela verdade, basicamente, ela é constituída pelas entradas, né, e depois pela saída. Alguns casos de tabela verdade simples, a gente vai ver só as entradas. Então, a gente vai construir só as entradas. Mas quando a gente pega uma tabela verdade e a gente quer completar ela de acordo com as situações que a gente tem, então a gente pega a tabela verdade, as entradas e a saída. Lembrando que essa saída, ela constitui-se o quê? A saída principal do nosso circuito. Muito bem. Na tabela verdade, se a gente for pegar uma tabela verdade bem simples, baseado em apenas e tão somente uma porta lógica, eu posso ter o quê? Duas entradas só, a não ser com o caso de exceção da porta lógica NOT, que tem só uma entrada, mas em todas as outras portas lógicas eu posso ter o quê? Duas entradas. E essas duas entradas, elas podem ser P e Q. A gente chama de P e Q, mas pode ser A e B, pode ser S0, S1 e etc. Então, isso é indiferente. Então, eu tenho duas entradas. Quando eu tenho duas entradas, eu tenho o quê? Quatro possibilidades. Por que quatro possibilidades? Porque as minhas duas entradas P e Q, certo? Elas vão agir em cima do quê? Das situações que eu tenho aqui, que é do terceiro excluído. Ou seja, as minhas entradas, elas podem assumir duas configurações possíveis, verdadeiro ou falso. Então, partindo desse pressuposto, a minha base, ou seja, a minha base, né? De acordo com o conceito de terço excluído, só pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Então a minha base é o quê? Binária. Eu só posso ter o quê? Duas situações para cada entrada, ou verdadeiro ou falso. Então, se a minha base é binária e eu posso ter duas entradas, então eu pego a minha base, que é 2, e eu elevo a quantidade de entradas. Ou seja, se a minha base é 2, que sempre vai ser 2, né? Eu elevando ao número de entradas, que é 2, então 2 elevado a 2, ou 2 elevado a 2, ou D2 elevado ao quadrado igual a 4. Então, no caso de eu possuir duas entradas, eu vou ter o quê? Quatro saídas. Ou seja, quatro possíveis configurações, de acordo com o quê? Com as duas entradas e de acordo com o quê? Com a situação que cada uma dessas entradas pode o quê? Assumir. Então, nessa situação, analisando nesse caso aqui das entradas P e Q, então eu posso ter quatro situações, tá? Eu posso ter o P e Q são verdadeiros. Ou P é verdadeiro e o Q é falso, ou P é falso e o Q é verdadeiro, ou que o P e o Q são ambos falsos. Não pode o quê? Existir, não pode haver uma situação fora dessas quatro possíveis. Muito bem. Então aqui, para cada valor lógico de P, eu tenho dois valores lógicos de Q. Ou seja, se eu tenho uma entrada falsa para P, eu posso ter uma entrada falsa para Q ou entrada verdadeira para Q. E a mesma coisa para o quê? P verdadeiro. Se eu tenho uma entrada verdadeira para P, para Q eu posso ter duas situações. Eu posso ter um falso para Q e um verdadeiro para quem? Para Q. E então eu tenho o quê? Quatro situações possíveis. Isso pode ser muito bem observado no desenho que a gente faz da tabela verdade, para que a gente possa o quê? Vislumbrar isso graficamente. Só para relembrar, né? A mente humana, ele tem uma capacidade de entendimento muito melhor, né? De imagens em primeiro lugar, em primeira instância, depois ele tem uma possibilidade de entendimento maior em letras e por último por números. Ou seja, a capacidade humana de entendimento de figuras é muito maior, é muito mais simples. Por exemplo, de repente você vê lá uma placa na rua, né, com um E e um traço cortando esse E. Você não vai ler essa placa, proibido estacionar. Quando você olha a imagem, quando você vislumbra a imagem, a tua mente já o que traz para você o que a compreensão de que é proibido estacionar. Você não precisa ler, ou seja, você não precisa traduzir aquela imagem em palavras. Então, por isso que a nossa compreensão de imagens é muito o que é mais rica, muito mais o que é de compreensão muito maior. Depois vem nomes, né? Então, a gente consegue trabalhar com letras com uma facilidade maior do que a gente consegue trabalhar com números. Então, o ser humano, por uma situação normal mesmo do cérebro humano, tem o quê? Um entendimento muito mais o quê? Fácil, uma compreensão muito mais fácil em imagens, depois em letras e por último em números, ok? Então, por isso é que a gente consegue, né, vislumbrar melhor as situações de proposições ou de entradas, né, de um circuito ou de uma proposição, né, uma proposição composta, analisando essas entradas em uma tabela verdade visualmente. Então, a tabela verdade a gente tem as duas entradas, cada uma em uma coluna, tem o P e Q. E para cada entrada de P falso, falso, tem o quê? Duas entradas de Q, falso, verdadeiro. Para cada entrada de P verdadeiro, verdadeiro, tem duas possibilidades para Q, falso e verdadeiro. Então, lembrando novamente que as minhas possibilidades na lógica são só duas, ou verdadeiro ou falso. Não existe meio falso, nem existe meio verdadeiro. Então, a minha área de atuação na lógica são só essas duas situações, verdadeiro ou falso. Então, por isso que no, na lógica digital a gente trabalha com o quê? Verdadeiro e falso, ou 0 e 1. Então, a lógica digital é baseada no quê? Na situação do quê? De base numérica binária. Então, 2 elevado a 2, o elevado a 2 é justamente o quê? A quantidade de entradas. Então, o que eu tenho? Minha tabela verdade constituída de quê? De quatro, o quê? Situações possíveis. Ok? Se eu tivesse três entradas, seria 2 elevado à terceira, que seriam o quê? Oito possibilidades de entrada. Se eu tenho quatro entradas, então a minha possibilidade, ou seja, a quantidade de possibilidades de situações que eu tenho em 2 elevado à quarta é igual a 16, e assim por diante. Tudo bem, então aqui nós temos aqui um desenho, uma imagem de uma tabela verdade com três entradas, P, Q e R. E é possível a gente verificar que se nós fizermos a combinação de todas as entradas, uma de acordo com a outra, nós vamos ter exatamente o quê? Oito o quê? Possibilidades possíveis de entradas. Muito bem. Então, as principais operações que nós temos, nós vamos ver com mais profundidade numa próxima aula, são a negação, que a expressão não é verdade, então tudo que a gente recebe como entrada, a gente nega. Ou seja, se a gente recebe uma proposição, quando a gente nega essa proposição, está dizendo que aquela proposição não é o quê? Verdadeira, ou se a proposição é falsa, está dizendo que aquela proposição é o quê? Não é falsa, então ela torna-se verdadeira. Ou seja, na realidade, a operação de negação, ela inverte a nossa entrada. Ou seja, se eu tiver uma proposição simples, negando essa proposição, ela passa o quê? A ser o quê? O contrário do quê? Daquela proposição. Por exemplo, ah, você tirou nota baixa. É uma proposição simples. Não, não é verdade. Ou seja, o que que você quer dizer? Quer dizer que você está negando aquela proposição o quê? Aquela proposição simples que foi proposta, que você tinha tirado nota baixa. E automaticamente você não tirando nota baixa, você o quê? Nega aquela proposição. Então você torna o quê? A saída é o quê? Diferente. Se a entrada foi você tirou nota baixa e você negou essa proposição simples, então a saída vai ser o quê? Você tirou nota alta ou você não tirou nota baixa. Okay? E a mesma coisa, o inverso. Ah, você tirou nota baixa. Não é verdade. O que acontece com a saída? Ele nega a entrada. Se a entrada é você tirou nota alta, então a saída vai ser o quê? Você tirou nota baixa ou você não tirou nota alta. Então a negação, o que o pessoal alguns costumam chamar de inverter a saída. Se entrar zero, passou pelo NOT, pela negação ele vira 1. Se entrar 1, ele passa pelo NOT, inverte a saída, vira 1. É, vira zero. Então entrou zero, sai 1. Entrou 1, sai zero. Muito bem. O próximo item que nós temos aqui é aqui na tabela verdade, aqui, na tabela verdade da negação, conforme a gente conversou agora há pouco, a tabela verdade da porta NOT ou da negação constitui-se apenas de quê? De duas situações. Por que duas situações? Porque 2 elevado a 1, que é a quantidade de entradas, é igual a 2. Então, só posso ter o quê? Duas situações. Então, como eu só tenho uma entrada na porta NOT, essa entrada ela só pode assumir duas situações, ou verdadeiro ou falso ou verdadeiro, ou 0 ou 1, certo? Então, se ela entrar 0, sai 1, certo? Falso aqui. Se ela entra 0 ou falso, ela sai verdadeiro ou 1. Se ela entra verdadeiro, ela sai o quê? Falso ou 0, ok? Muito bem. Então, agora que nós temos o quê? Uma propriedade chamada de conjunção, uma operação chamada de conjunção. Operação de conjunção, né, ela é uma operação que a gente, lá na lógica digital, a gente chama de E. Certo? E ela faz o quê? Ela cria uma expressão de equivalência, ou seja, quando eu faço duas proposições simples, quando eu proponho duas proposições simples, para que a minha saída seja verdadeira, essas duas proposições obrigatoriamente elas têm que ser o quê? Verdadeiras. Ou seja, as duas entradas elas têm que ser satisfeitas para que o quê? A minha saída seja verdadeira. Numa lógica digital, é o quê? É as duas entradas serem verdadeiras ou as duas entradas serem um. Somente e apenas então somente no caso das duas entradas verdadeiras eu tenho a saída verdadeira, ou seja, né, então a regra é para a saída verdadeira na operação conjunção ou E só há a saída verdadeira se as duas entradas forem verdadeiras. Ou a gente pode tratar com uma outra conceituação. Sempre que eu tiver uma única entrada falsa, não importa quantas entradas eu tenha, 3, 4, 5, 6, 10, 32. Se eu tiver, por exemplo, 32 entradas, se eu tiver 31 entradas verdadeiras e apenas uma e somente uma entrada falsa, essa única entrada falsa vai tornar o quê? Minha saída falsa. Ou seja, para que eu tenha uma saída falsa, basta eu ter uma entrada falsa. Ok? A regra que se adota, então, assim, para que, né, haja uma saída verdadeira na conjunção, as duas entradas, ou as todas as entradas, elas têm que ser o quê? Verdadeiras. Muito bem. Na disjunção, por outro lado, a disjunção ela trata da seguinte regra, ou a disjunção ou o E. Então, o que que a gente trata? Que as duas proposições elas não são o quê? Diferentemente da conjunção, não são equivalentes, ou seja, não precisam ser equivalentes. Ou seja, na disjunção, o que que ela dita? Ela dita que é o seguinte, que não há equivalência, ou seja, as duas não precisam satisfazer, estar satisfeitas, as duas não precisam ser verdadeiras para que minha saída seja verdadeira. Na disjunção, apenas uma das entradas sendo verdadeira, ela torna minha saída o quê? Verdadeira. Exemplo, se eu tiver 32 entradas, 31 entradas falsas e apenas uma entrada verdadeira, na disjunção, minha saída vai ser o quê? Verdadeira. Ok? Então, aqui nós podemos observar aqui na tabela verdade a disjunção e a conjunção. Então, primeiro aqui a gente tem a conjunção entre P e Q, falso, falso, falso. Né? Porque, né? Se eu tenho um falso, já torna a minha saída verdadeira, falsa. Falso e verdadeiro, falso, porque eu tenho um falso. Verdadeiro e falso, falso também. Por quê? Porque eu tenho um falso. Agora, verdadeiro e verdadeiro, aí a minha saída é verdadeira. Então, apenas tão somente na conjunção, quando minhas entradas forem todas verdadeiras, minha saída vai ser verdadeira. Já na disjunção, o que acontece? Falso e falso, eu tenho falso. Por quê? Porque não tem nenhuma entrada verdadeira. Já na outra possibilidade, que é falso e verdadeiro, a minha saída é verdadeira, porque eu tenho verdadeiro. Na outra situação, verdadeiro ou falso, a saída é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho verdadeiro. E a outra possibilidade final, que é verdadeiro ou verdadeiro, então minha saída é o quê? Verdadeira. Porque eu tenho o quê? Uma entrada verdadeira. Então, dando um exemplo da vida real, vamos supor que você quer sair com o carro no final de semana com seus amigos e aí você precisa da autorização do seu pai. Se seu pai utilizar, seu pai for uma pessoa um pouco mais rígida, né, e ele adotar a equivalência, o que que ele vai dizer? Muito bem, você pode sair com o carro à noite, desde que você o quê? Limpe o seu quarto e limpe a cozinha. E o seu banheiro, né? Pronto. Então, desde que você limpe o seu quarto e o seu banheiro. Perfeito? Então, o que que ele está querendo dizer para você? Que você só pode sair com o carro se você tiver o quê? Limpado o seu quarto e limpado o seu banheiro. Ou seja, não existe uma outra o quê? Possibilidade. Certo? Ou seja, a saída verdadeira, que é você sair com o carro do seu pai à noite, só existe o quê? A partir do momento que você o quê? Torna verdadeiro o quê? A proposição limpar seu quarto e torna verdadeiro o quê? A proposição limpar o seu banheiro. Ok? Então, isso é o quê? É um princípio de equivalência que a gente chama de o quê? Conjunção. Um princípio de não equivalência, como é disjunção, vamos supor que você tem um pai um pouco mais maleável, que ele entende sua situação e tal. Então, ele permite que você o quê? Limpe um dos itens no outro dia. Então, o que que ele faz? Falou assim: tudo bem, você pode sair com o carro à noite, desde que você limpe o seu quarto ou limpe o seu banheiro. Então, aí a escolha fica por sua conta. Então, você pode limpar o seu quarto, ok? Então, você já satisfez o quê? A proposição que seu pai fez para você. E aí, ou você limpa o seu banheiro. Que aí também você vai estar satisfazendo o que é a proposição que seu pai fez para você. Por quê? Porque aí você pode deixar o quarto para outro dia. Ou se você tiver limpado o quarto, você pode deixar o banheiro para outro dia. Ou então, você pode ser também uma pessoa dedicada e limpar os dois. Que dá na mesma, então você consegue sair. Então, quando não existe o princípio da equivalência, o que acontece? Que quando você pode executar o quê? Uma das tarefas, e a execução de uma dessas tarefas, de uma dessas proposições, já torna a saída verdadeira. Ok? Muito bem. O outro elemento que nós temos nas operações é o que nós chamamos de condicional, que lá na programação a gente conhece como C, então. O que que diz a condicional? A condicional é muito simples, a regra dele é muito simples. Ele diz que só existe uma saída falsa, ou seja, a saída de um sistema ou uma proposição composta só é falsa a partir do momento que a primeira entrada ou a primeira proposição seja verdadeira e a segunda proposição seja o quê? Falsa. Ou seja, se eu tiver a entrada, a primeira, obrigatoriamente, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a minha saída vai ser falsa. Em todos os outros casos, o quê? Minha saída sempre vai ser o quê? Verdadeira. Ah, então quer dizer que se eu posso ter duas entradas falsas e minha saída vai ser verdadeira? Sim. Né? Eu posso ter uma entrada falsa e uma entrada verdadeira, minha saída vai ser verdadeira? Sim. Eu posso ter duas entradas verdadeiras e minha saída vai ser verdadeira? Sim. Então quando que a minha saída é falsa? Relembrando de novo. Quando apenas então somente a primeira entrada for verdadeira e a segunda entrada for falsa. Aí sim é falso. Tudo bem. Aí, em contrapartida, nós temos um outro elemento aqui que nós chamamos de bicondicional. Né? Bicondicional, ele também traz o quê? Uma situação de mais ou menos uma equivalência parecida com a conjunção. Que ela diz o seguinte, que lá na programação a gente chama de ser e somente ser. Então, o que que diz o ser e somente ser, ou a bicondicional? Que a minha saída da proposição composta é verdadeira se e somente se P e Q forem ambos o quê? Iguais, ou seja, se o P, que é a minha primeira entrada, for falsa e o Q, minha segunda entrada, for falsa. Ou Se o P, que é a minha primeira entrada, for verdadeira, e o Q, que é a minha segunda entrada, for verdadeira. Ou seja, resumindo, na bicondicional é a saída da proposição composta, ou a saída do sistema, ou a saída do circuito, só é verdadeira quando as duas entradas forem iguais, tiverem símbolos iguais, falso, falso e verdadeiro, verdadeiro. Caso contrário, em outra situação, por exemplo, falso e verdadeiro ou verdadeiro e falso, vai ser o quê? Uma saída falsa. Tudo bem, perfeito. Então nós podemos observar isso, né, de uma forma gráfica na tabela verdade da bicondicional e da condicional. Então aqui eu tenho falso e falso na condicional verdadeiro, falso e verdadeiro na condicional verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso, por quê? Porque a minha primeira entrada é verdadeira e a minha segunda entrada é falsa. Então, falso. No verdadeiro e verdadeiro, minha saída é verdadeira. Então, observe bem que só tem o quê? Um único caso de quê? De falso na condicional, que é quando a primeira entrada é verdadeira e a segunda entrada é falsa. Então, a saída é falsa. Nos outros casos, é sempre o quê? Verdadeira. Já na bicondicional, eu tendo a primeira entrada falsa, falsa, minha saída é verdadeira. Por quê? Porque a regra da bicondicional diz que o quê? Que existe uma dependência entre esses símbolos aqui, que só pode existir a saída verdadeira caso que esses dois símbolos sejam exatamente iguais. Ou seja, então, falso e falso, os dois símbolos são iguais, as duas entradas são iguais, então, saída verdadeira. Lá embaixo, na última opção, verdadeiro e verdadeiro, dois símbolos iguais. Ou seja, as duas proposições verdadeiras, então, o quê? Minha saída verdadeira. Já nas outras duas situações, que é falso e verdadeiro, saída falsa. E verdadeiro e falso, saída falsa. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.